Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendanha e este é o Fique por Dentro da Lei. No programa de hoje, vamos atender ao pedido da Maria Lúcia, que é de Floresta do Araguaia, no Pará. Ela quer saber sobre os direitos da empregada doméstica. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto é o professor de Direito do Trabalho do Centro Universitário de Brasília, João Emanuel Silva de Jesus. Bom dia, João Emanuel.
Bom dia.
O que é empregada doméstica para a legislação?
Empregada doméstica para a legislação do direito do trabalho, ela não está protegida pela CLT. Mas a empregada doméstica já tem lei própria, regulada pela Lei 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Essa lei tem sofrido várias alterações para beneficiar a empregada doméstica com fundo de garantia, com férias, enfim. Uma série de direitos que, apesar de estarem contemplados na Constituição, ainda não são, enfim, direitos efetivos da empregada.
E a partir de quantos dias trabalhados na semana que a gente pode dizer que tem um vínculo empregatício?
Essa questão ainda é muito polêmica e a Justiça do Trabalho ainda não resolveu.
Uhum.
O que existe são entendimentos, às vezes diversos entendimentos, que para a caracterização do vínculo empregatício precisaria haver o quê? Continuidade, né? Empregada doméstica, mesmo trabalhando 3 dias por semana, né, em uma determinada residência, ainda assim ela pode ser considerada como diarista, não como empregada doméstica.
Mas então o que diferenciaria a empregada doméstica da diarista?
O que define é o caso concreto, porque há entendimento de juízo, se a pessoa trabalhar 2 vezes por semana na mesma casa, né, isso virá uma rotina, isso vinha ao longo do tempo, dependendo do entendimento do juiz, ele pode considerar essa pessoa como empregada doméstica. O caso concreto é que vai dizer, não é uma questão ainda pacífica, não é uma questão fechada. É claro que o Poder Legislativo vai precisar resolver isso. Né? Enquanto isso não resolve, fica aí a critério do entendimento de cada magistrado.
E no caso das empregadas domésticas que dormem em casa, que dormem na casa do empregador, né? Elas têm horário máximo para trabalhar?
Não, infelizmente ainda a empregada doméstica não tem jornada de trabalho fixada ainda não. Né? Jornada normal fixada é de 44 horas. Enfim, não há controle de jornada, não há jornada fixada ainda. O que tem de concreto é que tem direito a uma folga por semana, tem direito de receber o feriado, mas enfim. Mas a jornada de trabalho, não. Ela não tem. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem direito a hora extra.
Mas elas podem, então, trabalhar no feriado?
Se trabalhar no feriado, vai receber de forma dobrada.
Ela trabalhando no feriado, além de receber dobrada, ela tem direito a tirar alguma folga ou...
Não, veja só. Se eu trabalho no feriado, né? Se eu trabalho no feriado, o que é que o empregador tem que fazer? Ele poderia, se fosse o caso, me conceder uma folga depois. Ou então, se não me conceder, pagar de forma dobrada.
Ah, entendi.
É, agora nós vamos ter um feriado dia 2 de novembro agora. Se a empregada doméstica trabalhar nesse dia, ela vai receber de forma dobrada. Vai receber, na verdade, em dobro.
E a questão das férias, é a patroa que define as férias ou é a empregada que escolhe?
Não, a legislação trabalhista, de uma forma geral, ela diz de forma bem clara que as férias ficam, na verdade, na conveniência do empregador. O empregador é que vai definir o período de férias da empregada. A empregada, ela só vai ter direito a férias depois de 12 meses de trabalho. Depois de 12 meses de trabalho, ela tem direito a férias. Essas férias, né, serão concedidas nos 12 meses subsequentes e aí fica a critério ao talento do empregador.
E pode ser parcelada essas férias?
Oi?
Essas férias podem ser parceladas?
Em 2 vezes. Parceladas você
vezes.
Fala o quê? Tirar de 2 vezes?
Isso, tirar em
no máximo
mais de
2 vezes. Eu não posso parcelar 10, 10 e 10.
E a questão da alimentação e transporte? O empregador é obrigado a dar alimentação e transporte?
Veja só, veja bem. Isso aí é uma questão complicada, né? Isso é questão complicada. A gente precisa levar em consideração que se a empregada doméstica reside no âmbito da sua residência, dentro da sua residência mesmo, aí você não pode descontar moradia, não vai poder descontar alimentação. Agora, vamos supor que você tem uma casa e mora no Lago Sul, e a empregada doméstica mora numa casa fora do seu âmbito familiar. Você tem uma casa de caseiro lá. Aí sim, você pode descontar, não tem problema nenhum. Agora, dentro do mesmo âmbito, não há como descontar. E até a mesquinharia, você descontar comida, pasta de dente, sabonete, seja lá o que for.
É, com certeza. E a questão da estabilidade no emprego, elas podem ser demitidas a qualquer hora?
Estabilidade do emprego é uma palavra muito forte, que a gente costuma usar para quem trabalha na iniciativa privada, né? O que existe, na verdade, são garantias de emprego. Quem tem estabilidade no emprego é servidor público, faz concurso e depois de estágio probatório, 3 anos, está aprovado e esse tem, de fato, estabilidade. O trabalhador comum não tem, ele tem determinadas garantias de emprego. E no caso da empregada doméstica, eu só vejo, na verdade, 2 garantias de emprego que ela teria. Garantia de emprego por quê? Porque é para o tempo determinado, são precárias essas garantias. A garantia da empregada doméstica gestante, tá certo?
Uhum.
Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida, né? O empregador teria que, se fosse o caso, indenizar. E no caso de sofrer acidente de trabalho, aí sim ela teria também uma garantia de emprego muito precária. Essa garantia começaria depois da alta da Previdência Social, quando a Previdência liberar o empregado para trabalhar, e aí a empregada só teria 12 meses de garantia de emprego, só nesses 2 casos.
E no caso delas serem de demissão, né, o que que elas têm direito a receber?
Se elas forem demitidas sem justa causa, elas teriam direito a aviso prévio, a férias vencidas, se for o caso, férias proporcionais.
Uhum. O FGTS ainda não é obrigatório, né?
Não, é obrigatório. Se você demite a sua empregada doméstica por justa causa, ou não, sem justa causa, quer dizer, você tem que pagar, se for o caso, utilizar o aviso prévio, tem que calcular as parcelas 13º e as parcelas de férias. Se for optante pelo fundo de garantia, que é essa opção o empregador faz, aí o empregador vai ter que, enfim, liberar o fundo de garantia e pagar a multa rescisória de 50%. 40% para empregado e 10% para o Estado.
Quais são as obrigações que as empregadas domésticas possuem com o empregador, assim, o que geraria essa demissão por justa causa?
Por justa causa, primeiro, o que é comum, ato de improbidade, empregada que se apropria do patrimônio do empregador. Eu tive para justa causa. Eu tenho uma joia, ela leva, vem da joia na outra. Vou atribuir ato de improbidade. Ato de improbidade, incontinência de conduta, mau procedimento, uma babá, maltrata o filho da patroa, enfim, tudo isso pode gerar justa causa. Qual a obrigação que o empregado normalmente tem? Fidúcia com o empregador. Fidúcia é o quê? É a questão da confiança. Quebrou a confiança, se for da iniciativa do empregado, o empregador pode mandar embora por justa causa.
Uhum.
A minha empregada maltratou a minha filha. E eu tenho prova que isso aconteceu, eu mando embora por justa causa, por mau procedimento, não vejo nenhum problema em relação a isso. Claro que o empregador também pode cometer falta grave.
Uhum.
Eu, empregador, deixo de pagar minha empregada doméstica por 3 meses. Estou violando o contrato de trabalho e ela tem o direito de ir ao judiciário e pedir para que seja rompido o vínculo empregatício, atribuindo, claro, culpa ao empregador.
E a questão da aposentadoria, como que funciona?
A aposentadoria é normal, ela vai contribuir para a Previdência Social, né? Inclusive está na Constituição Federal, no artigo 7º, parágrafo único da Constituição, ele atribui, né, ao empregador vários direitos, inclusive a aposentadoria. Por isso que a gente recomenda que os empregadores, né, o patrão, sempre anota a carteira de trabalho da empregada doméstica. Para quê? Para que ela possa usufruir do benefício previdenciário, no caso aí, a aposentadoria.
Só para finalizar, João Emanuel, qual que é a sua opinião? Como que está o direito da empregada doméstica em relação a outras categorias?
A outras o quê?
Categorias trabalhistas.
Ah, não, veja só. A empregada doméstica, ela não tem, na verdade, ela ainda está muito desprotegida, porque é uma relação que não há interesse econômico, claro, a minha empregada eu não tenho interesse econômico nenhum, então ela ainda, de certa forma, ela tem uma fragilidade em relação ao trabalhador comum. Essa fragilidade é o quê? Homologação das verbas rescisórias. Por que que a empregada doméstica não tem as suas verbas rescisórias homologadas pelo sindicato? Né? Empregada doméstica hoje já tem sindicato, mas ainda assim suas verbas rescisórias não são homologadas. Por quê? Porque a consolidação da lei do trabalho não se aplica ao empregado doméstico para esse fim. Então, eu posso quitar as verbas rescisórias da minha empregada sem a necessidade de ter que ir ao sindicato. É claro que depois, se porventura essas verbas rescisórias estiverem por empacotamento, não, ela pode buscar via judicial, pode buscar a proteção do Ministério do Trabalho, ou mesmo da entidade sindical que ela representa.
Tá certo, então. Obrigada pela participação, João Manuel. Um bom dia.
Obrigado,
de trabalho.
Pela disposição.
E para quem tiver alguma dúvida em relação aos direitos da empregada doméstica, pode entrar aí em contato com a Vara da Justiça do Trabalho da sua região. E o Fique por Dentro da Lei de hoje vai ficando por aqui. Apresentação e produção Soraya Mendanha e edição Carlos Xavier. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio